A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Denise Salomão e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância das bibliotecas no processo de inclusão e cidadania. Para isso, recebemos a bibliotecária Terezinha Lima, que trabalha na Biblioteca Pública Abertano Rocha, no distrito de Icoraci. A Biblioteca Abertano Rocha foi premiada na 8ª edição do Prêmio Viva Leitura, uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, que tem como objetivo estimular, fomentar e reconhecer as melhores experiências que promovam a leitura. E recebemos também Raimundo de Oliveira, integrante do espaço cultural Nossa Biblioteca, um espaço de iniciativa popular localizada no bairro do Guamá. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação.
Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, a gente começa perguntando para Terezinha Lima. Terezinha, explica melhor para a gente como foi desenvolvido o projeto Tornar Visíveis os Invisíveis, um desafio instigante, experiência da Biblioteca Pública Municipal Abertano Rocha e do Centro Pop, que foi premiado nacionalmente na 8ª edição da Viva Leitura.
A Biblioteca Pública Municipal Abertano Rocha, ela poderia muito bem estar aqui em Belém, né? Mas ela é uma biblioteca que ela está localizada lá em Icoraci. E ela fica próximo ali à área de bancos. E todo mundo sabe que essa localização ela é muito pertinente a pedintes, lavadores, a guardadores de roupa. Então, a gente tem todo esse público, né? Como o próprio nome está dizendo, biblioteca pública. E a Biblioteca Pública Abertano Rocha, que é uma nova proposta de bibliotecas hoje, que é tratar a leitura de forma dinâmica. O espaço ele deixou de ser um espaço como se tem a ideia hoje de uma biblioteca parada. É diferente, muito diferenciado. Hoje a nova proposta de bibliotecas é justamente essa. Você está permitindo, possibilitando a leitura, promover a leitura para todas as pessoas, né? A questão da inclusão, ela se dá justamente, inclusive, para essa parcela da sociedade.
E como é para atrair esse público de moradores de rua, de pedintes, de lavadores de carro para dentro da biblioteca? Como é que foi feito esse processo, esse trabalho?
Como eu falei a princípio, devido a essa área, a gente vai passando e eles vão chamando, eles vão mexendo. Aquilo foi nos chamando a atenção. Aquelas pessoas sempre vão ali pedindo para a gente vai passando, né, para ir para o trabalho e eles ficavam assim: oi tia, oi professora, oi doutora. Até mãe me chamam, né, às vezes. Me dê aí, me dê um dinheiro, me dê isso. Eu dizia assim mesmo: bora ler lá na biblioteca. A biblioteca, o espaço dela hoje, ela está num espaço muito atraente. Nós temos jardins. É uma biblioteca, é uma proposta, assim, extremamente moderna. Mas as pessoas ainda não se sentem pertencentes àquele espaço. E a gente tinha muita dificuldade. Essa parcela da sociedade, ela já está numa situação de total desesperança, sem nenhuma expectativa de vida. Nada mais interessa para elas. Imagina eu convidá-los para ir numa biblioteca para lerem. Mas eu sempre dizia assim: olha, lá tem o jornal do dia, os jornais do dia. Lá na biblioteca vocês podem ler a página policial. Então a gente vai chamando, mostrando algumas coisas que poderiam interessar para eles. Lá tem gibis. E foi assim que foi tendo a ideia. Agora, como começou o projeto mesmo, foi através de parcerias dentro de uma rede social que nós temos em Quaracá, com outras instituições. Aí eu encontrei o Centro Pop dentro dessa rede, né? E a gente tem muito trabalho de integração com outras instituições, como a Agência Distrital de Quaracy, como o CRAS, como o CRES, como o Hospital Abelardo Santos. Então, essa rede, a gente consegue. Aí foi quando eu encontrei a coordenadora e a Cirema, né? E falei para ela da proposta de nós começarmos a trabalhar parceria, deles começarem a fazer as programações deles lá nos nossos jardins e de começar a mostrar as possibilidades que eles teriam dentro da biblioteca. E foi assim que começou mesmo. Ela aceitou e começamos a fazer, eles começaram a fazer atividades nos jardins, eles começaram a entrar na biblioteca. A partir daí começaram a ler os jornais, mas ainda muito tímido, não passavam, não entravam, ficavam sempre nos jardins, até que os coordenadores lá, a coordenadora, os outros profissionais, porque eu sinto pop, eu não tenho como falar tanto assim do Centro Pop, só o que eu vou falar para vocês é o que eu entendo, porque infelizmente a Iacirema, a Bahia, não está aqui comigo, né, para ela poder, ela falaria com mais propriedade. Eles têm as estratégias deles de atrair, são eles que vão e fazem a abordagem para eles, né? Nós somos biblioteca, nós somos leitura, mas nessa parceria nós fomos e a partir daí, com o trabalho de integração, eles foram participando das nossas atividades, como eu falei, a Biblioteca Pública Vertano Rocha, que é a Biblioteca da Prefeitura Municipal de Belém, que está atrelada à Funbel. E aí nós fomos trabalhando, nós temos outras ações, né, outros projetos de promoção da leitura, por exemplo. Nós temos o projeto Bloco Literário Infanto-Juvenil O Rabo da Cutia, que isso já é uma outra história. Então nós temos em janeiro, carnaval, o Bloco Infanto-Juvenil Rabo da Cutia. Em junho nós temos o Boi Paraense. Temos vários projetos, sarau literário, jardins poéticos, tudo desenvolvido lá, onde a gente envolve toda a comunidade, todas as classes artísticas. A gente procura trabalhar com todos os segmentos artísticos, todas as linguagens artísticas. E aí eles foram se integrando nessas ações que a gente normalmente faz na biblioteca. Aí vão participando das oficinas e nesse momento a gente descobre também talentos, né, que estão lá, que eles se esquecem de que eles sabiam fazer. Aí a gente encontra músicos, percussionistas, artesãos. Eles têm muito essa veia justamente pelo espaço que eles estão, que eles fazem muito artesanato, até procuram estar, porque é uma forma também deles ganharem dinheiro lá na área, né, naquela área do Rio. E assim a gente vai atraindo-os para lá, para dentro da biblioteca. Foi uma estratégia também nossa, né, de mostrar para eles aqui, olha, e é impressionante, me empolga muito e me emociona muito, assim, os momentos que nós temos com eles. Esses projetos, é interessante, vale frisar, eles começam, tudo tem a base da leitura, todos. Por exemplo, projeto Infanto-Juvenil Bloco Rabo da Cutia, esse ano a gente sempre homenageia um escritor. Aí este ano foi o escritor João de Jesus Paz Loureiro. Então nós pegamos uma obra desse escritor e a gente trabalha tudo, tudo. Por exemplo, a gente trabalha o texto, a gente trabalha o enredo, a gente trabalha as fantasias, tudo dentro desse enredo, dentro da obra do escritor. Aí tu vai trabalhando, tu trabalha artes plásticas, teatro, musicalização, tudo isso. A mesma coisa também no Boi Paraense. E diga-se de passagem que esses projetos foram criados pela comunidade. Não foi a biblioteca que chegou e impôs. A comunidade, por exemplo, o bloco, todo mundo conhece que tem o Rabo do Peru lá, mas as crianças diziam, ah, mas eu não posso sair porque meus pais não deixam. Então, a partir daí, do Rabo do Peru, a gente pensou no Rabo da Cutia, né? É uma outra história, como eu já falei. E aí eles foram saindo e foram trabalhando. A mesma coisa o Boi Paraense, tanto que o Rabo da Cutia já tem 10 anos e o Boi Paraense mais de 30, né? Tudo foi criado pela comunidade.
E para quem não sabe, o Centro Pop é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Raimundo, conta pra gente há quanto tempo existe o espaço cultural Nossa Biblioteca e como ele surgiu.
O espaço cultural na Nossa Biblioteca, na verdade, parte de um processo de aquisição da comunidade de uma outra biblioteca. Primeiro ela nasceu como Nossa Biblioteca. Foi o bairro do Guamá da década de 70 e 80, ele foi um bairro muito mobilizado, porque era um bairro abandonado. Na verdade, de certo modo, ele ainda é, dependendo do aspecto que você vai buscar. Então, ela nasceu quando algumas senhoras não, ainda eram jovens naquela época, elas chegaram como missionárias para trabalhar na área de saúde. Elas eram da Sociedade das Irmãs Médicas Missionárias. Com elas, veio uma necessidade de aprender o idioma. E elas começaram a fazer isso aprendendo junto com as crianças com livros. Livros como A Branca de Neve, Os Sete Anões, que são universais, elas pegavam com as crianças liam e eles iam trocando informações e aprendendo a partir daquilo. Isso gerou uma demanda, que foi das crianças irem para a casa delas para querendo participar das atividades lúdicas que elas faziam, até porque para elas era uma estranheza. Tanta criança na rua, os países delas não existiam essas coisas. Daí nasceu a biblioteca. A biblioteca era uma casinha de madeira, pequena relativamente, mas nós vivíamos no que era os anos da ditadura militar. Então não é como hoje, que você pode entrar no espaço público. Antes, com a ditadura militar, você não podia entrar no espaço público, ainda mais quando era para falar do governo. Na verdade, você não podia falar, né? Ainda mais falar do governo. Então, acabou que esta biblioteca, ela se tornou um espaço de uso dos centros comunitários. Eles participavam de uma instituição chamada Comissão dos Bairros de Belém, que já assumiu. Era uma entidade que agregava centros comunitários de todos os bairros da cidade. Era articuladora de movimentos sociais da cidade de Belém. E lá reunia a Área 7, era gente do Guamá, da Terra Firme, do Jurunas, da Condor. Só que essas reuniões acabaram custando para a pequena casinha, porque ela começou a tombar, era muita gente que ia participar das reuniões. Então, as próprias lideranças comunitárias começaram a discutir que precisavam de um espaço melhor. Então, a biblioteca acabou se transformando em algo maior, chamado Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Não era para ser só biblioteca, era para atender também uma necessidade cultural e organizacional dos moradores do bairro. Assim, nasceu o espaço cultural.
E atualmente, quem são os públicos-alvos desse espaço cultural? Ainda continuam sendo muitas daquelas crianças? As crianças ainda continuam sendo uma demanda forte desse espaço cultural? Como é o espaço de acordo com o público que ele representa?
Na verdade, houveram mudanças dentro da biblioteca. A biblioteca, ela era quase um centro comunitário. Ou seja, ela estava reivindicando direitos, ela queria acesso. E com isso, nós tínhamos muito a concepção de que a biblioteca estava lá para dar acesso ao livro. O tempo e as discussões, as vitórias, foram também começando a nos mostrar que o caminho não estava tão certo assim. Você ia fazer centro comunitário, reivindicava pronto-socorro. Aí ganhava pronto-socorro, acabou essa reivindicação. Você reivindicava asfalto, ganhava asfalto. Ganhou o asfalto, acabou a reivindicação. Então, 40 e poucos centros comunitários com o tempo acabaram. Só junto com a biblioteca nós tínhamos articulado 5 centros comunitários. E acabaram todos eles. Basicamente, quer dizer, minto, tem um. Sebastião Meira ainda está vivo, mas ele não funciona como funcionava antes, porque essas demandas foram atendidas. E no outro lado dessa história, as pessoas que lutaram tanto para conseguir aquele direito acabavam sendo expulsas da área onde moravam. Não podiam levar o pronto-socorro embaixo do braço, nem o asfalto, e iam morar em situação que já tinham lutado para mudar. E nessa situação, vinha na nossa cabeça o que nós fazemos em relação a isso. E as mudanças, elas foram começando a acontecer principalmente a partir do Fórum Social Mundial que aconteceu aqui. A ideia de que um outro mundo era possível também botou na nossa cabeça que um outro mundo era possível. E no lugar da gente só querer emprestar, nós começamos a trabalhar com formar. Como nós vamos fazer a biblioteca funcionar melhor se as pessoas que emprestam os livros, que participam como nossos voluntários, elas não gostam de ler também? Então veio esse problema à tona. Por isso mudou um pouco a concepção. Nós não estamos lá só para emprestar livros. Nós acompanhávamos uma ideia de biblioteca. A biblioteca está aberta para acompanhar livros. A ideia é, está aqui o livro. Ok. Na mão de quem não gosta de ler, ele é um objeto. Pode ajudar a ser peso de papel, alguma outra coisa. Menos o que ele nasceu para ser. Uma porta para o universo do conhecimento. Então, nós começamos a trabalhar com a ideia que nós não devíamos só emprestar o livro. Nós devíamos também promover a leitura. E aí nós fomos mudando. E a mudança aconteceu com a formação de círculos de leitura. Começamos a pegar crianças, adolescentes, juntar com os voluntários que ainda restavam e que gostavam de ler. E a partir dele, criando premiação, fazendo outras brincadeiras, fomos estabelecendo um período mais regular de participação dessas crianças. Era um sábado de 15 em 15 dias, porque todos os voluntários que eram jovens, na época que o espaço cultural se tornou verdadeiramente espaço cultural, já estavam um pouco mais velhinhos, já tinham até família. Então só restava o sábado. E precisava construir novas lideranças. Então nós fizemos o círculo de leitura. E a partir daí tomamos também uma decisão. Bibliotecas não têm importância. Elas são quase marginal no processo de educação dentro da cidade. Basta você se perguntar. Quantas bibliotecas públicas tem a prefeitura? Uma. A Vertano Rocha. Quantas bibliotecas públicas tem o Estado? Uma. Está lá no Centur. Ok? Quando nós falamos de bibliotecas públicas, nós falamos de um lugar que promove leitura, de um lugar que empresta livros, de um lugar que verdadeiramente não é só um lugar, um quadrado, né, que tem um livro, mas que tem um jardim, tem algo, é um centro de encantamento para a leitura. Nós falamos disso e nós encontramos muito pouco numa cidade com 1.400.000 habitantes. Muito pouco mesmo. Essa coisa de você transformar e atuar na mobilização pelo encantamento pela leitura fez com que nós começássemos a dizer também, nós estamos fazendo isso aqui, procura no outro lugar onde tem? Não tem, porque era comunitário. Então, nós vamos fazer projeto. E fizemos projeto. Conseguimos o apoio do Instituto C&A, esse apoio já acabou. E, neste momento, nós temos também o apoio do Criança Esperança, no sentido de nós podermos garantir que a biblioteca funcione regularmente. Continuamos com o trabalho voluntário, continuamos fazendo o círculo de leitura e estamos fazendo um processo de inversão do que foi a história dos nossos centros comunitários. Muitos dos nossos centros comunitários, eles foram tomados pela coisa pública. Uma campanha que aconteceu dentro da CBB, que era a campanha Escola para Todos. Não tinha escola na área, os centros comunitários viravam escolinha comunitária. Se a estrutura estivesse boa, o Estado, o município vinha, pegava, fazia convênio legal. Se quebrasse, o Estado saía, o município saía, estava lá o cadáver caído no chão. Mais um centro comunitário que morria. Quando ele se mantinha em escola comunitária, ele deixava de ser centro comunitário. Ele se tornava um braço do Estado. Então, o Estado entrou e tomou a nossa organização. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Agora, nós estamos entrando nas escolas, trabalhando, mobilizando para atividade de rua, que o espaço cultural faz a promoção da leitura dentro do espaço cultural e, acima de qualquer coisa, vai para a rua. É para esse o papel do que nós chamamos de mediadores de leitura. Então, mediador de leitura é uma pessoa que gosta de ler e vai trabalhar essa promoção da leitura com as crianças, principalmente jovens e outros. Então, nós formamos os grupos, falamos com as crianças dentro da escola. Nós também fazemos o que nós chamamos de rua de leitura, da visibilidade para a leitura no bairro. Nós escolhemos de pelo menos 2 em 2 meses uma rua, um centro comunitário que ainda resta. Vai lá na porta daquele centro comunitário, pega a banda da escola, faz um cortejo cultural na área e chama as pessoas para a questão da leitura. A importância da leitura, para dizer para o morador, beleza, o asfalto é bom, o pronto-socorro é necessário, o posto de saúde tem que funcionar bem, a escola tem que funcionar melhor ainda, mas se a criança não gostar de ler, todas essas coisas perdem a sua importância, porque vai ser destruída, porque não vai ter a função que tem, no caso da escola, e os direitos que nós deveremos ter respeitados e jamais vão ser respeitados, porque nós acabamos sendo o que foi o início do bairro, um bairro que começou com um leprosário, depois um cemitério, ou seja, era um bairro para jogar tudo que a sociedade não queria. E hoje ainda é conhecido como um bairro extremamente violento. O Fórum Social Mundial, ele foi um tapa na nossa cara, porque eu fazia nos bairros vermelhos da cidade de Belém, Guamá e Terra Firme, que diziam que eram os bairros mais perigosos da cidade. Mas como nós temos a única biblioteca comunitária aqui, com toda essa idade, nós não podemos ser isso. Aí nos organizamos. E daí vieram as outras coisas para dizer, bem, nós estamos lutando, mas nós não estamos sendo reconhecidos. É melhor nós começarmos a trabalhar para coisas que vão de fora para dentro do que de dentro para fora. Ou seja, o asfalto pela leitura, o que vai dar mais valor para o nosso jovem, para o nosso morador. E esse valor é dado pela leitura. Por quê? Porque ela abre, ela é o caminho, ela é para a corrida do conhecimento. Quem não tem leitura não tem perna. E se não tem perna, não vai participar da corrida. Nunca vai participar. Então, para nós, é fundamental nós trabalharmos com o livro, no sentido dele ser um veículo, mas com a leitura, com o sentido dele ser o diferencial. Então, nós fazemos várias promoções e estamos lutando dentro da cidade para construir um plano de leitura para a cidade. A família manda o filho para a escola, quer que o garoto aprenda. Isso é no geral de toda a sociedade. Então, a sociedade precisa se unir para garantir o que é fundamental para ter esse sucesso, que é a cultura de ler. Não só espaço de leitura, mas cultura de ler. É algo diferente. Cultura de ler é as crianças conseguirem, com seu pai e com a sua mãe, que eles mostrem para ele o caminho que tem que partir da família, não mais das instituições oficiais, da escola, nada disso. Leitura não pode ser uma coisa escolástica. Leitura tem que ser um dos prazeres da vida e tem que nascer dentro da família. Então, a nossa discussão é disso, formar essa cultura, fazer o que nós chamamos de incidência em políticas públicas, fazer Estado e município transformarem a questão da leitura numa política pública, o desenvolvimento da inteligentizia, da inteligência do nosso povo. É essa coisa que, para nós, ele é fundamental dentro deste quadro cultural da nossa região. É legal, gosto do carimbó, gosto do brega, gosto de tudo isso, mas vamos somar com mais uma. Vamos somar com a leitura, que nós vamos dançar e também sermos capazes de atingir tudo aquilo que a vida pode nos dar, no que diz respeito à condição intelectual e até mesmo condição de vida. Porque quando você é autônomo para aprender, o universo se abre para você. Quando você não tem essa autonomia, ele também se fecha do mesmo modo.
E o trabalho hoje do Espaço Cultural, ele funciona com a ajuda de voluntários, né? Quantos Sim. voluntários atualmente estão inseridos nesse Espaço Cultural da nossa biblioteca?
O trabalho voluntário, ele tem uma dificuldade. As pessoas vão e vêm. Neste momento, eu te garanto que nós temos aproximadamente 35 pessoas trabalhando diretamente dentro do espaço cultural e mais um monte ao redor que nós estamos trabalhando para organizar de uma outra forma. Por quê? Por causa da questão da incidência política. Que questão é essa de incidência política? A pergunta é, por que não tem bibliotecas em todos os bairros da cidade de Belém? Então, o que nós vamos fazer? Então, não é só porque o Guamá tem um bairro que nós vamos estar lutando aqui. Nós queremos lutar junto com a cidade. E a palavra lutar não é uma palavra, vou brigar com outro. Não. Não é nada. A palavra lutar, ela vem de você fazer um esforço para construir algo. Para nós, ela funciona assim. E esse construir algo é construir essa cultura de leitura. Então, não precisa estar dentro da biblioteca para ajudar na construção. Pode estar fora, pode estar em outro lugar. E essa pessoa pode ser voluntária nossa estando em outro lugar. Pode ajudar com campanhas para doação de livro, mas pode também ajudar chegando e se não, eu quero me tornar um mediador de leitura, eu quero aprender. Vocês podem me ensinar? Para ela lá onde ela está, com as crianças que ela tem, pode ser até na família dela começar a desenvolver a cultura da leitura enquanto um prazer, enquanto um elemento de realização do ser humano. Para nós, hoje, a discussão com os poderes públicos é que a leitura, ela precisa ser considerada um direito humano, um direito humano. O trabalho do voluntário, ele se amplia quando a questão está colocada deste modo. Se fosse só pela biblioteca, seria não, vamos ajudar aqui no livro e tal, tal, tal. Mas não, não é. É algo bem maior. Por isso, hoje não dá para eu te dar uma contabilidade muito clara de quantos voluntários nós temos, direto, direto essa coisa, 30, 35. Indiretamente são muito mais hoje, até porque nós procuramos trabalhar em rede. A prefeitura não é nossa adversária, nada disso. Para nós o trabalho ele é conjunto, o Estado é do povo, então nós temos que trabalhar para ele funcionar legal. Se eu tenho alguma coisa para falar mal do prefeito, para mim eu quero falar, mas eu não vou pegar e ficar esculhambando. Não, senhor, aqui existe um erro, vamos trabalhar o erro, vamos ver como nós trabalhamos conjuntamente. Por isso nós trabalhamos junto com o CRAS aqui, nós fazemos parceria, vamos fazer parceria com outras instituições, estamos fazendo parceria com a escola, no sentido de construir algo que vá ajudar o nosso povo no seu crescimento, na sua capacitação, no seu empoderamento. Então, no CRAS, o pessoal nos ajuda, por exemplo, nós temos os violões, eles liberam um funcionário para fazer a oficina. As crianças do Bolsa Escola, do Bolsa Família, vêm para nós trabalharmos a leitura com ele. Então, nós vamos trocando figurinha e o direito que o CRAS tinha que fazer, ele se amplia. E todos ganham. Ganha o prefeito, ganham os moradores, todos ganham. Ou seja, eu estou ficando meio cartesiano, porque eu estou usando muito essa palavra. Nós vamos fazer ações positivas, mas não é muito no sentido dele. É um pouco a ver, né? Que a ideia de progresso, progresso, vamos progredir. É verdade, se você der liberdade para o ser humano e no meio dessa liberdade der as condições dele compreender o mundo, nós vamos ter realmente um progresso. Nem sempre ele vai do modo como a gente quer, porque a sociedade ela tem os seus antagonismos. Mas nós podemos construir algo de caminhar para que as condições existentes hoje, elas possam, de amenizadas, ela possa se tornar um ato coletivo de mudança. Ou seja, observando nossos problemas e juntos por um bem comum, nós possamos nos juntar para melhorar tudo que tem aí. Não esperar apenas do poder público.
Terezinha, após a premiação com a iniciativa de inclusão dos moradores de rua à Biblioteca Avertano Rocha, o que mudou na rotina da biblioteca? Essas pessoas passaram a frequentar muito mais? Elas se sentiram confortáveis nesse ambiente? Começaram a praticar mais a leitura? Como foi? Como é que está sendo após a premiação e após a iniciativa desse projeto de inclusão da cidadania dentro da Biblioteca Avertano Rocha?
Assim, Denise, público em situação de rua, ele também, e mesmo no Centro Pop, ele é um público flutuante. Hoje eles estão aqui, amanhã eles estão ali. Hoje eles estão, amanhã eles não estão. O nosso ganho em relação a justamente a leitura, até então eu tinha falado deles só lá fora. Quando eles entraram no prédio, entraram literalmente no prédio, eles começaram a ver os livros, aí foi o contato deles com o livro. E aí tu encontras pessoas, tu encontravas assim pessoas que estavam pegando o livro errado. Uma pessoa que tá pegando o livro assim, tipo, tu percebes logo, essa pessoa não sabe ler, né? Mas e aí? Qual foi? Nós não somos a educação. Ou somos também, né? Aí me chamou muita atenção, foi a Ângela, que era justamente a pessoa que estava pegando o livro de cabeça para baixo. Hoje ela já pega, ela não está lendo ainda, mas ela já pega, ela já sabe ler a imagem do livro. Os outros vão para a biblioteca, têm algumas preferências, né? Esses são os dos ganhos. Foi a grande sacada desse trabalho, é que eles se interessaram tanto pelos livros, porque nós temos livros que chamam muita atenção deles, é livros sobre arte, livros que, tenham, que são muito colorados, que tem muito desenho, eles são muito ligados com isso. Mas a gente tem fala deles que tem uns que querem ser advogado, que outros gostam de ler biologia. Mas aí eles se interessaram, e aí? Tu sabes que a biblioteca não é só empréstimo de livro, né? Mas toda a biblioteca, ela tem um regulamento. Mesmo a comunitária, para emprestar o livro, ela tem um regulamento. Você precisa fazer um cadastro, você precisa deixar dados, né? Mas e aí? Essas pessoas são em situação de rua. Cadê o endereço delas? Muitas estão sem documentos. Bom, essa foi a nossa grande sacada, né? Vamos estabelecer uma relação de confiança entre eles. E vamos fazer o cadastro deles. Fizemos o cadastro sem nenhum documento, sem endereço mesmo, quem se interessou. E aí eles vão. Alguns, muito poucos, que se dispõem, aí eles vão, eles pegam o livro, são cadastrados na biblioteca, pegam o livro e devolvem com muita presteza naquela data, vão, renovam, pedem para as assistentes guardar o livro para eles. Então eles têm aquele cuidado, têm aquele compromisso. Outra coisa também que foi um produto, né, desse trabalho, que nós já implantamos um espaço de leitura lá no Centro Pop, um espaço de leitura para eles, colocando algumas estantes lá, fizemos doação de livros, estamos agora com esse prêmio, a gente vai implementar esse espaço, que é a nossa proposta de estar conversando com eles, ver o que é que me interessa mais, porque até então, nesse momento, fomos nós que fizemos uma seleção de livros, mas agora a gente já está conversando para ver o que livro interessa mais a eles. Eles, nesse espaço, já dentro do Centro Pop, eles já têm o espaço deles de leitura, quer dizer, é uma conquista. Em relação à comunidade, olha só, foi muito interessante, por isso que foi tornar visíveis e invisíveis. Aquelas pessoas que estão ali, muitas das vezes, nós mesmos passávamos por cima, evitávamos, como se elas não existissem. Então, quando com esse projeto, a comunidade frequentadora da biblioteca, né, a gente chama de sócios lá, eles começaram a percebê-los. Junto com nossos projetos, eles tocando, eles andando, a gente se apresentando, porque a biblioteca, ela sai dos muros, ela vai para outros espaços, com outros projetos, e eles começaram a ter a visibilidade. Muitas das vezes, quando eles passavam assim, quando tem apresentações, ou eles têm um projeto lá que é Alto de Natal, foi um sucesso, eles vieram se apresentar até aqui na Batista Campos, naquele projeto do Senac, eles vieram, e é tudo assim, eles ensaiavam na biblioteca, se apresentaram na concha acústica lá. Esse contato com a comunidade, né, essa coisa de torná-los visíveis, quer dizer, ele deixou de ser aquela que pede dinheiro, aquele que lava o carro, aquele que está deitado ali, passou a ser o Marinaldo, o Wagner, o Elisso, a Ângela, a Joana, entendeste? Então, alguns estão visíveis mesmo. Então, quer dizer, para nós é pouco, mas é significante. E a gente tem a proposta de tornar mais gente visíveis.
E essa visibilidade trazida pela biblioteca, de certa forma, deixou alguns públicos que já eram frequentadores da biblioteca desconfiados ou que trouxe algum tipo de preconceito com os novos frequentadores da biblioteca? Houve alguma antipatia ou não? Todos acolheram esses moradores de rua ou todos eles frequentaram os mesmos espaços harmoniosamente? Como esse choque de realidade?
Infelizmente, não é fácil. Você vê um morador de rua, própria condição que ele se encontra. Ele não tem uma higiene. É isso que o Centro Pop tenta dar para eles. De manhã, o Centro Pop tem justamente esse serviço. Eles não abrigam. Na manhã, eles entram no Centro Pop, fazem a higiene deles e aí ficam lá, tem uma programação, tem uma coisa que eles passam, depois eles vão para outra. Então, é muito difícil, até mesmo para os funcionários. Olha só, nós somos bibliotecários, nós não temos a assistente social, a psicóloga, ela tem esse preparo para lidar com essa parcela. Para nós é mais difícil, imagina para uma comunidade. Não foi fácil, não é fácil, mas hoje já é possível. É bem possível, tanto que dentro das nossas programações, eles se integram e eles estão ali, eles estão assim. Mas que não é fácil, não é fácil. Às vezes eles estão bebidos, às vezes estão drogados. Agora, é importante dizer que sempre que eles estão nesse processo de trabalho dentro da biblioteca, quando estão envolvidos nos projetos, na maioria das vezes, eles estão sóbrios, eles vão para as oficinas sóbrios. Na maioria das vezes, é um momento de lucidez para eles, é um momento de autoestima para eles, porque é muito baixa a autoestima deles. É muito baixa. É sem nenhuma, como eu já falei, sem nenhuma expectativa mesmo de vida dele. Ele está tudo já tem os vínculos todos perdidos. Vínculo com família, vínculo com emprego, vínculo com o lar. Nada ali, sabe? É muito. E Aí ainda tem um choque, mas eles sempre que eles vão, não que a gente exija, a hora que eles entram lá, mas são eles mesmo que passaram, sempre que vão lá procuram estar banhados. Mas eles mesmo, se não estiver, eles entram lá e ficam na deles. Mas eu te garanto que não é fácil. Não foi fácil a aceitação. E ainda não é. Mas estamos indo, né?
Caminhando.
Caminhando. Né?
Bom, você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre as iniciativas e projetos que envolvem o incentivo à leitura na região metropolitana de Belém através das bibliotecas. Nós vamos para um pequeno intervalo. Continue conectado com a gente. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino. Hoje falamos sobre as iniciativas e projetos que envolvem o incentivo à leitura da região metropolitana de Belém através das bibliotecas. Discutindo o assunto aqui no estúdio, estão a bibliotecária Terezinha Lima, que trabalha na Biblioteca Pública Bertano Rocha, que fica em Coraci. E além dela, temos o Raimundo de Oliveira, integrante do Espaço Cultural, nossa biblioteca. Terezinha, eu volto a falar com você. A equipe da Biblioteca Bertano Rocha possui outras iniciativas premiadas, como a que foi recentemente pela Biblioteca Leitura Viva.
Biblioteca Viva. Sim, nós ganhamos um prêmio também sobre boas práticas leitoras em 2014, com o projeto Boi Paraense e o bloco Infanto-Juvenil Rabo da Cutia. E nós ganhamos esse prêmio, né, também. E agora ganhamos esse, que eu acho que é interessante dizer, que foram 1.467 projetos inscritos, representando todas as regiões brasileiras. Biblioteca Pública Municipal Bertano Rocha, ela tirou em primeiro lugar com esse projeto. E a Biblioteca Pública Municipal Bertano Rocha, ela é muito conhecida no eixo Sudeste-Sul. Ela é muito conhecida pelos trabalhos em Brasília, em outras regiões. E eu acho que isso a gente precisa mostrar aqui pra gente o nosso poder de força, a nossa vontade de trabalhar, o resultado dessa vontade de trabalhar. Eu sempre digo assim, a gente tem que gostar das pessoas. Quando tu gosta de pessoas, os caminhos vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Quando você tem dinheiro, quando você tem uma verba ali, você faz, é fácil fazer. Quando você não tem, você tem que aprender a fazer. Você tem que se dispor a fazer. E aí você, a questão das parcerias, eu sempre digo, né? A questão das parcerias, a questão... Agora, as políticas públicas, elas têm que existir. É como eu digo, a biblioteca pública, ela é da Prefeitura Municipal de Belém, está subordinada à Fundação Municipal de Belém, também a Fundação Cultural Municipal de Belém, a FUNBEL. Então, a gente tem que está trabalhando para as pessoas, para melhorar as pessoas.
Estão sendo pensados outros projetos como este para serem colocados em prática futuramente? Alguns outros projetos que possam ser premiados ou que possam agregar mais cidadania e inclusão para a Biblioteca Bertano Rocha?
Assim, olha, a Biblioteca Pública Municipal a Bertano Rocha, ela tem setoriais. Ela tem uma setorial, uma biblioteca setorial no Mosqueiro, a Biblioteca Pública Maria Lúcia Medeiros. É uma biblioteca muito atuante, bem dinâmica também, a população do Mosqueiro ela participa muito, eles se empoderam do espaço, eles trabalham, eles utilizam muito o espaço lá da Biblioteca Pública Maria Dulce Medeiros. Brevemente nós vamos abrir o outro espaço de biblioteca que vai ser lá na Aldeia Cultural Amazônica, na Pedreira, né? Então a gente já tem essa proposta de ampliar esses espaços de leitura.
Existe um prazo para que seja aberto esse setorial no bairro da Pedreira?
Eu não sei te informar exatamente, mas eu sei que é breve. Tem um outro trabalho de inclusão que a biblioteca tem e a gente também tem outros projetos aprovados, é que a gente trabalha reeducando-os na justiça, com o Tribunal de Justiça do Estado. Então é uma parceria muito interessante para nós, que esses reeducandos, eles vão para lá, eles cumprem a pena justamente pagando com trabalho. Isso é uma parceria muito interessante. A gente tem um projeto, Tô na Rede. O projeto Tô na Rede, que também a gente tem essa parceria, ele é da Fundação Bill e Melinda Gates, onde a biblioteca contemplada foram 3 bibliotecas no Brasil a nível de piloto, né? Projeto piloto. Então, uma foi a de São Paulo, a outra de Arapiraca e a Biblioteca Pública Estadual Arthur Viana, aqui em Belém. E a partir daí, nós fomos chamados chamado para assistir uma apresentação. Nós ficamos lá participando da apresentação e acabou que sobrou um pouco para a gente. E aí, a partir daí, nós ganhamos computadores, ganhamos uma certa ajuda. Então, essa é a grande mote de você estar trabalhando com parcerias. E a gente participa quando a gente sabe que tem alguma coisa relacionada à leitura. Então, a gente vai e está sempre participando. Você tem que estar nesse contexto, sabe? Você tem que estar antenado para essa questão, porque é isso que te faz ter ideias e querer crescer, e querer mostrar, e querer fazer um trabalho, sabe? Gostar de pessoas, de novo, eu vou repetir aqui, vou fortalecer, que você tem que gostar das pessoas. A leitura, ela te traz, assim, prazeres. Eu sempre digo, através da leitura, tu podes brigar mais pelos teus direitos, pelos teus deveres também, né? Então, ela te dá esse campo, ela te amplia as ideias, né? A leitura te mostra isso. A Biblioteca Pública Bertano Rocha, lá, eu tava contando também, ela é um espaço tão prazeroso, ela é um espaço de convivência. Por isso que eu digo, quando a gente olha, assim, vê uma apresentação de uma biblioteca até fora daqui, aí quando eu também vi uma experiência dessa, só numa apresentação. Aí eu fiquei pensando, ah, mas isso a gente faz, mas isso aqui também a gente faz. A gente não faz tanto quanto ele, mas a gente faz isso. Entendeste? Então, muitas das coisas lá, quando um grupo de alunos resolve ir para os jardins da biblioteca com um bolo, cantar parabéns, fazer uma surpresa para um aluno, eles veem a biblioteca como um espaço deles, aquilo é empoderamento. Eles poderiam estar lá na beira do rio, porque a biblioteca pública fica na beira do rio, eles poderiam ir para lá. Eles preferem ir para a biblioteca. Eles têm essa liberdade lá, na Bertano Rocha. Eles têm essa liberdade de ir para lá. A biblioteca também lá tem um grupo de jovens que vão e ficam ensaiando dança de rua lá. Eu posso falar muito bem da biblioteca pública Bertano Rocha lá, agora, nesse momento.
E a premiação do Biblioteca Viva, né, que foi a categoria vencedora da Biblioteca Pública Bertano Rocha, ela teve o recurso como premiação de R$25 mil. Como é que está pensando a utilização desse recurso para fomentação do desenvolvimento e incentivo da leitura dentro da biblioteca?
Algumas coisas, alguns equipamentos a gente precisa estar adquirindo. Então, a gente já está com planejamento de aquisição, já estamos vendo, por exemplo, a nossa sala de audiovisual, vamos ampliar a tela, vai ser uma tela bem maior. A gente também vai implementar lá o Centro Pop, a gente também está pensando de implementar o espaço de leitura que foi criado lá dentro do Centro Pop, como eu falei para vocês, vendo aqui o que é que pode melhorar, alguns equipamentos também que possam melhorar para lá pro Centro Pop. Não sei te elencar aqui, mas a gente já tem o plano já pra de como a gente vai empregar essa verba, sabe? Pra, justamente para implementar esses espaços.
Raimundo, falando um pouquinho sobre o espaço cultural da nossa biblioteca, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como integrante desse espaço e elencasse um pouquinho das vantagens e desvantagens de se manter um espaço cultural de iniciativa popular como o espaço da nossa biblioteca.
A minha primeira experiência de militância aqui dentro do bairro, ela foi em centro comunitário chamado Sebastião Mearim. Aqui no Tucunduba, ele tinha bastante contato com as pessoas aqui da universidade. Nessa época, os meninos que faziam parte de pesquisas aqui, eram também, estavam indo para lá porque eles eram militantes, queriam fazer uma revolução. E estavam atrás de pessoas, do povo, porque fazer revolução com universitários, para eles dizer que era um movimento pequeno burguês, tinha que ter operário. Então, nessa coisa, eles, como eles diziam na época, eles me recrutaram. Então, nós tínhamos que reunir de madrugada, porque nós conspirávamos contra o regime militar. E nessas madrugadas, o pessoal botava para ler obras completas de Vladimir Ilitch Lenin, um negócio, um tijolo desse tamanho, complicado de se ler. E para mim, isso virou um problema, porque eu não conseguia, eu era aluno secundarista. Aluno secundarista, na época que eu fiz, nós não tínhamos nem livro, ainda mais o que ler. O meu contato com o livro foi o Velho Testamento, o primeiro contato com o livro que eu achei na rua, porque eu não conseguia pegar ônibus, eu andava, meu pai trabalhava em feira, eu peguei o livro lá e fui gostando do livro. O resto, depois, quando eu comecei a trabalhar, e isso foi com 12 anos, mais ou menos, trabalhar em casa de família, a patroa lia bastante, então ela tinha o Fernando Sabino lá, Frederico Forsyth, e às vezes eu tinha que ficar no sábado lá na casa sem fazer coisa nenhuma, eu pegava e ficava lendo o livro, e fui descobrindo isso. Então, a vontade, a necessidade de ler se juntaram. E nessa coisa foi ficando cada vez mais importante. A minha participação na biblioteca, no início, como era do centro comunitário, quando eu entrei na biblioteca, era muito de fazer ligação com o movimento social. Então, eu estava mais no movimento social aqui fora, lutando pelo aterro e tudo, e menos aqui na leitura. A Madalena, que era a fundadora, sempre falava, não, vocês precisam ver mais a importância de ler. E ela repetiu isso muitas vezes para a gente, mas não entrava. É aquela história. Lá na Constituição, o preâmbulo da Constituição diz assim, todo poder emana do povo. Mas se esse povo for analfabeto ou analfabeto funcional, ele vai ler aquele preâmbulo e não vai entender nada. Então, jamais o poder vai emanar desse povo. Né? Ele vai ser sempre se sentir que tem os donos do poder a quem tem que obedecer, e ele não é o dono do poder por não poder reconhecer exatamente o que estão naquelas linhas. Da cabeça não ter a capacidade de sentar e se concentrar por algumas horas para ler o que está lá, para ele poder, inclusive, dominar aqueles que estão. Então, o Brasil hoje, ele passa nesse momento por um processo político muito, muito complicado, muito difícil. A verdade é que é um golpe. Você vê um não podendo assumir um ministério porque estava sendo investigado, depois vem outro e põe 7 que estão sendo investigados e nada acontece. E o povo fica calado, calado. Pelo menos quem está com o monopólio da palavra, né, não fala nada a respeito disso. Então, a luta pela democracia, ela passa pela luta pela leitura. Ela passa. Porque a leitura, para nós, ela não é exatamente você pegar e ler, ah, 8º prêmio Viva a Leitura, mas ler o que está na entrelinha, o que significa isso, como ela estava colocando. Não significa apenas que nós ganhamos o prêmio Viva a Leitura, significa que nós temos poder de ganhar. E o que, que significa isso para eu me sentir, para a minha identidade enquanto povo. Por isso que o espaço cultural, a nossa luta, não são as 4 paredes da biblioteca, é o que está fora, é ir buscar. Então, a semana que passou, no 13 de maio, nós fizemos o fechamento da nossa semana aqui junto com as escolas, que era uma leitura. Qual é a identidade do morador do Guamá? O que, que o morador do Guamá é? O morador do Guamá pode se sentir branco, mas qual é a descendência dele? Isso explica um pouco da existência para fazer o nosso jovem enxergar que ele é herdeiro de algo, que ele tem uma herança, ele está carregando uma herança. Que a escola dele está tão abandonada? Por que parece uma prisão? Ele precisa fazer essa leitura. Por que que a escola dele tem tanta grade? Ele precisa ler isso. Mas ele pode ler isso e complementar essa leitura lendo outros livros. Lendo A Menina que Roubava Livro, por exemplo. Então, ele vai achando um espaço, um universo de vida muito maior e muito mais amplo. Então, ler não é só o livro. O livro está ali ajudando, fazendo ele se tornar herdeiro de algo mais que não é só a territorialidade onde ele está. Mas ele precisa conhecer também aquela territorialidade. Por isso, nós vamos para a rua. Então, sair de ser militante pelo o direito lá, o aterro, a coisa, não foi uma perda. Ele se complementou com a luta pela leitura, porque deu algo mais, somou. Então, além de ser militante da leitura, eu sou professor de história. Quando eu fui ser professor de história, graças a toda essa leitura, como o pessoal chegou assim para mim e falou, olha, professor, o senhor vai entrar e tal, tal, mas vou logo lhe avisar, não tem lugar no IEP, não tem mais lugar no Parque Carvalho e tal, como se eu quisesse ficar longe do meu aluno. Disse, não, o senhor vê aí o que, que tem no Guamá, que eu quero ir para lá. E ele me olhou, queres ir para o Guamá? Mas o Guamá é perigoso. É, mas eu moro lá. E o meu trabalho como professor, eu estudei numa universidade pública. Ele precisa ser um retorno para eles. Também estamos dentro da mesma escola, dentro do bairro. Então, eu ando na rua, meus estudantes estão lá. E aí, professor, e tal, né? Uma convivência diferente. E dentro da escola precisa ter também uma ação diferente. Então, hoje, por exemplo, a nossa militância é transformar nossas escolas em escolas de leitores. Fazer a biblioteca da escola funcionar. Fazer ela se tornar o centro da escola. Não aquele lugarzinho que está escondido. Nós estamos querendo, nesse ano, estamos trabalhando também em parceria aqui com a universidade, com a biblioteconomia, fazer o que nós chamamos de diagnóstico da leitura dentro da cidade. Porque com a biblioteca, nós também temos que ter o nosso sonho. E o nosso sonho também é escrever livros. Um dia pode ser as crianças que estão lá. Mas outros dias também são os dados que nós nos colocamos como um centro de formação intelectual. Então, fazer o diagnóstico da cidade, publicar para essa cidade como é que está a leitura dentro da cidade, é uma missão nossa. Então, nós estamos atrás do diagnóstico. Quem quiser nos ajudar, quiser participar, o espaço cultural está sempre aberto para isso e toda a rede que nós estamos procurando fazer. Nós não queremos ser os bonitos e os maravilhosos, não. Pelo contrário, nós queremos ver sonhos sendo feitos e nós vamos somar com as pessoas. Então, nós estamos buscando, dentro do diagnóstico, também a construção de uma rede maior de bibliotecas comunitárias. Por que de bibliotecas comunitárias? Porque nós trabalhamos com as públicas também, só que tem um pequeno problema. Se essa jovem um dia discordar do que o prefeito acha na política, ele vai botar ela no canto. E na biblioteca comunitária, nós abrimos a voz para o povo que está lá, aquele de onde emana o poder. Então, é preciso ter essa rede de trabalho para o povo ter voz e dizer o que ele acha, o que ele pensa. Porque se existem aquelas pessoas que estão lá no canto, existe também uma outra quantidade de pessoas pessoas aqui que estão tornando a leitura invisível pela educação, na forma como ela está colocada. Então, os processos de construção, eles são complicados. Sobreviver a uma biblioteca comunitária hoje não é fácil. Por quê? Nós resolvemos botar ar-condicionado com a ajuda do projeto Instituto CIA. Então, eles financiaram, estão lá o ar-condicionado. Mas a conta de 240 pulou para 800, tinham os trocados. Como a gente paga isso? Nós tínhamos, trabalhando conosco, exatamente 5, 7 pessoas. Hoje nós temos 3. Por que tinham 7? E era assim. Nós, durante todo esse tempo de existência do espaço cultural, nós já participamos de outras coisas que não foi só a questão do ler. Nós participamos de atividades políticas que estavam sendo mobilizadas no Brasil inteiro. Uma delas foi a campanha do Natal Sem Fome. Só que nós passamos 3 anos entregando cesta básica. Disse, não está melhorando isso aqui, não. O que é que nós vamos fazer? Fizemos o mapa da fome. A nossa fundadora, como ela é holandesa, e na Holanda os idosos são mais protegidos do que aqui, ela viu, uma das coisas do nosso mapa da fome foi que os idosos estavam prisioneiros dentro de casa, agora sendo serviçais dos seus netos. Então nós resolvemos fazer uma casa chamada Casa Saí, só para trabalho com idosos. E isso tudo, o financiamento vinha de fora. Quando o Brasil começou a ganhar alguns passos mais, as agências lá de fora disseram o seguinte, não tem mais dinheiro, vocês são ricos, agora tem que pressionar o governo de vocês, né? E com isso foi perdendo a verba que está lá. A casa ficou lá, nós continuamos fazendo o trabalho, mas já tinha a biblioteca, tinha que sustentar mais a Casa Saí. A casa onde ela morava era uma casa que funcionava da seguinte forma. Tem os nossos jovens, eles podiam ficar lá. Entrava e tal. Eu mesmo passei a morar lá, né? Mas aquilo foi a estratégia dela. Ela quer me pegar pelo pé e pegou pelo pé. Não, você mora aqui. E morávamos lá todos e os outros jovens vinham. Fazíamos nossas festas, nossas ondas. Pintávamos e bordávamos lá. Então, quando ela foi embora, nós ficamos com a casa que ela morava. Nós ficamos com a Casa Saí e ficamos onde é a biblioteca. Ou seja, nós éramos um império. E sustenta. Governo de esquerda, no lugar de nos ajudar, pioraram. Vou ficar falando mal do pessoal, né? Mas entrou, por exemplo, quando foi o governo do Estado, nós fazíamos, no governo anterior do nosso governo de esquerda, nós fazíamos trabalho com os idosos lá. Então tinha um apoio da paga conta de água e luz. Beleza, quando entrou, a professora de educação foi fazendo fofoca lá com o pessoal, saiu porque a nossa piscina quebrou o meio. Então, quando eles saíram, eles deixaram a piscina quebrada, nós ficamos sem dinheiro, ficamos com uma mão na frente e outra atrás. Literalmente, nós estávamos no fundo do poço. Foi aí que veio a necessidade da mudança, que nós vamos fazer. Então, nós fomos fazendo, conseguimos projeto, fomos ganhando mais visibilidade. Então, para ter mais pessoas lá, nós acabamos tendo o resultado dos acidentes. Um dos acidentes foi que a escola Edson Luiz, bem aqui, ela não estava, tinha que ser reformada, tinha que ser ampliada e reformada. Então, a prefeitura passou a procurar um lugar para botar o CRAS, porque a escola passou onde é o CRAS, aqui na perimetral, aí no início da perimetral, e o CRAS não tinha onde ficar. Então, ele acabou indo para a nossa casa lá, dos idosos. E nós botamos a seguinte condição, o trabalho com os idosos tem que continuar. A senhora, claro que vai continuar. Continuou lá. Nós propusemos para a prefeitura pagar 10 mil reais para a gente pela casa, porque nós explicamos para ele. Não é exatamente só pela casa, é porque isso vai sustentar também a biblioteca, que é um serviço público de uma entidade que tem título de utilidade pública. Então, vocês têm o dever de ajudar. A prefeitura disse, claro que não, nós vamos pagar para vocês 3.200 reais. Para 10 mil está faltando muito. O que nós podemos fazer? Então, houve uma negociação deles contratarem por serviço 5 pessoas. 2,5 ficavam no CRAS e 2,5 ficavam conosco, né? Mais 3 do Instituto CIA, 5. Beleza, com isso nós fomos trabalhando. Continuamos trabalhando junto com o CRAS, ajudávamos a articular, que quem tem 38, 39 anos no lugar conhece todo mundo, né? Então ajudamos a articular. O CRAS, que era o último aqui da cidade, passou a ser o primeiro da cidade. Melhorou e tal. Então a parceria deu certo, nós fomos trabalhando. Só que ela acabou agora, o Edson Luiz está pronto, o CRAS vai ter que voltar para cá, a Casa Saí vai ficar conosco e aquelas 5 pessoas, elas não estão mais. Então nós estamos trabalhando com 3. Mas a biblioteca continua pegando todos os desafios. O nosso polo de leitura foi um projeto que nós fizemos. Tinham 5 bibliotecas. Só que o polo também acabou o financiamento dele. Alguns disseram assim, o nosso métier não é só leitura, o nosso métier são outras coisas. Então, nós vamos ficar ajudando aqui. Mas quando o bicho pegar, nós não vamos conseguir ajudar da forma como a gente ajudava. Então, assim, tudo que era a proposta do polo ficou também nas mãos do espaço cultural, nossa biblioteca. Então nós estamos carregando um negócio bem pesado na nossa cabeça. Só que não estamos desistindo. Estamos trabalhando. Nós pretendemos estar na Praça da República agora final de junho, início de julho, que é para dar visibilidade para a questão da leitura, porque tem eleição agora. Então nós queremos que os candidatos a prefeito assinem uma carta se comprometendo com a construção de uma política pública de leitura dentro da cidade de Belém. Isso inclui fazer bibliotecas. Fazer bibliotecas que eu falo é outro da Vertano Rocha em todos os outros lugares. Não um puxado dela, mas uma coisa maior, uma coisa que seja orgulho para a nossa cidade. E Belém do Pará é uma cidade de leitores. Belém do Pará tem as bibliotecas mais bonitas do país, sabe? Aquela coisa que vão ser os elementos dessa transformação intelectual da cidade. O nosso trabalho, ele está correndo nesse sentido, formar redes de bibliotecas, fazer os diagnósticos, construir o plano municipal de livro, leitura, literatura e bibliotecas e fazer o bairro do Mamá se tornar um bairro de leitores. Aí, no meio disso, vai fazer rua de leitura, criar ciranda de leituras na quinta série, fazer chegar a mediação de leitura na primeira à quarta e, acima de qualquer coisa, planejar muito a tecnologia. Que tecnologia é essa? A tecnologia de mediação de leitura. Quais são os caminhos? Como vai ser? Como nós vamos fazer para que o jovem comece a chegar cada vez mais próximo da leitura? Porque esse jovem, ele não vem, chega na biblioteca, ri pra gente. Quer ser voluntário? Ah, não pode. Não, mas tu pode vir só naquele dia. O que que tu vais fazer? Primeira coisa que você vai fazer é sentar ali naquela parte que tem os livros infantis. Você vai chegar lá, vai pegar os menorzinhos e começar a ler por eles. Leia e tal. Depois de algum tempo que tiver lido, você vai pro grande. E assim vai. Por quê? Porque você tem que gostar de ler em primeiro lugar para trabalhar aqui. Então você tem que ser formado primeiro. Então nós vamos juntando a força. Agora é aquela coisa. Nós estamos andando na corda bamba. 2017 acaba o projeto com Criança Esperança. A casa Açaí, que era a casa de idosos, o CRAS ainda está lá, R$3.200 agora, entra no nosso caixa. A outra casa nós alugamos também para a prefeitura, para ficar uma UEI, R$2.200 ou R$2.300 nesse momento, são cinco. Só que tem eleição para prefeito esse ano, certo? E se o prefeito que ganhar o ano que vem resolver acabar com tudo isso? Aí nós não temos mais ninguém contratado, nada. Tem que ter os voluntários. Que nós sempre estamos trabalhando e discutindo dentro da nossa sociedade. A leitura, ela não vai poder ser uma coisa artesanal. Ela não vai poder ser só uma coisa bonita. Ela é uma necessidade. Então nós, a missão do Espaço Cultural é que a nossa biblioteca, essa que a gente tem na 25 de junho, se torne uma biblioteca pública dentro do bairro do Guamá. A preferência... pegar, botar dinamite e detonar tudo aquilo que a gente tem e fazer uma espécie de catedral da leitura no lugar, certo? Bem grande, bem bonita e bem maravilhosa, porque é essa construção de fazer os nossos jovens ganhar a capacidade de se achar em condições de enfrentar qualquer batalha que vai tirar ele do mundo da marginalidade. É essa capacidade que o garoto pode nascer numa família de desempregados, empregadas domésticas, drogados e tal, mas ele ter esse contato com o livro, ele vai conseguir a esperança necessária para ele ir na escola pública, galgar os degraus necessários e poder transformar sua existência. Por isso, a luta vale a pena. Então, mesmo que tire o dinheiro, nós vamos continuar lá, porque nós já estamos há 39 anos. Durante um largo tempo, a prefeitura nunca entrou. Teve um período, logo no início, que teve o investimento de fora, mas sempre foi trabalho voluntário. A necessidade agora de ter mais dinheiro e ter gente contratada era porque ficava sazonal a biblioteca. Abriu um período, aí saiu o voluntário, já não saía, nós tínhamos que varrer tudo. Quando chegava a conta de energia, nós estávamos que nem loucos lá para ver como a gente pagava. E isso não podia ser a política para algo tão fundamental e tão importante para a sociedade. Então nós resolvemos trabalhar, mudar, dar mais visibilidade. E queremos no futuro, obviamente, que o espaço cultural ele perca um pouco de como ele é, né? De como ele é. Nós queremos que ele seja parte de um projeto para a cidade, um projeto de uma cidade de leitores. E para ter uma cidade de leitores, precisa ter bibliotecas, né? Sem bibliotecas não tem, não vai acontecer. E não apenas bibliotecas, né? Como essa que a gente reclama tanto, né? Fechadinha, quadradinha, tem que tomar cuidado com o livro, não deixa rasgar e tal. Nós temos uma cria lá no Espaço Cultural, um garotinho assim que já está com um ano e tal, vai fazer 2 anos. Um tal de Ângelos, aquele moleque pega o livro, olha o livro, não rasga o livro. Se você pegar outras crianças e botar na mesma idade, elas vão pegar o livro e vão rasgar o livro. A experiência está dada lá dentro. O que a gente quer dizer com isso? Se acostumar a criança com o livro, com a leitura, ela vai ganhando uma capacidade bem diferente do que a gente vê no que existe o agora. O agora está muito ruim para a gente. Dizem que o Guamá é um bairro de ladrão. Não, eu acho que o Congresso Nacional atualmente é o lugar que tem mais. Só que o camarada lá está recebendo para ter o seu apartamento, o meu salário de professor ele recebe para ajuda de ter uma casa para ele morar, esse meu salário. A mesma coisa ele recebe para botar o filho dele numa escola particular. Então tá tudo invertido. Então aqui, bairro do Guamá, bairro de ladrão? Não, vírgula. Um bairro marginalizado. Tem ladrão? Tem sim. Tem garoto que mata com 200 reais? Tem. Mas nós vamos fazer o quê? Cruzar os braços e mandar matá-los? Não, a nossa preferência é trabalhar para dar uma outra vida, uma outra esperança. Essa é a nossa preferência.
Para a gente finalizar o programa de hoje, eu faço uma pergunta para os dois, que é: de que forma o trabalho que vocês desenvolvem, tanto no espaço cultural da nossa biblioteca, quanto na Biblioteca Pública Municipal Vertano Rocha, como é que esse trabalho que vocês desenvolvem transforma a vida de vocês? Que capacidade esse trabalho tem de transformar também, além dos frequentadores desses espaços, a vida de vocês que trabalham nesses lugares? Terezinha?
Na verdade, eu venho de várias experiências com bibliotecas e com público. Eu já trabalhei com quilombolas, eu já trabalhei com mulheres infratoras, menores infratores, sempre trabalhando a leitura. Trabalhar em Quaraci, só para te ter uma ideia, eu moro no Jurunas. E eu vou todos os dias para Iquaraci. Vou e volto, né, claro. Então, tu passa uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar. Mas eu tenho um prazer de trabalhar com a leitura, eu gosto muito do que eu faço. O meu filho falou assim mesmo para mim, quando veio o prêmio, a imprensa chamou, a imprensa procurou, e inclusive uma imprensa aí televisiva, ela foi, gravou comigo, gravou com alguns das pessoas lá contempladas pela leitura lá, que são um dos moradores de rua, e até hoje aquilo não ainda não foi exibido, divulgado, essa gravação. E como eles sabem que esse programa passa aos sábados, toda quando chega assim perto de sexta-feira, eles perguntam: e aí, vai ser esse sábado? Eles criaram uma expectativa de aparecerem. Tu estás entendendo? É muito chato isso, nem sei te dizer o que eu falo. Eu acho que vai ser esse sábado, eu acho que vai ser. Aí quando chega na sexta-feira que tem a chamada, eu vejo que não é. É importante a gente dizer que a gente está trabalhando com pessoas, como eu já falei, eu tenho um grande prazer de trabalhar, de fazer o que eu faço, e eu vou com muito prazer, sabe? Vou com muito prazer mesmo. As dificuldades são grandes, são inúmeras, são muitas, sabe? Às vezes cansa, mas eu digo mesmo para vocês, sem nenhuma demagogia, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do resultado também que eu tenho tido dentro da minha profissão e dentro do espaço de onde eu trabalho. E vale a pena dizer aqui que até, Raimundo, nesse ponto a gente tem muito. O reconhecimento do prefeito, né, do prefeito Zenaldo, da presidente Eliana Jatene, porque eles acreditam no nosso trabalho. Eu acho que quando também tu demonstras assim, né, que o que tu estás fazendo dá certo, não tem como ser o contrário, né? Então a gente tem esse reconhecimento, sabe? É porque às vezes eu sei como é que vai, fala, tudinho, mas a gente também não pode deixar de mostrar, né? De citar os apoios, né? Que as coisas, a confiança que tem o nosso trabalho. Porque é isso, eu acho que é uma confiança que tem do nosso trabalho. Eu tenho uma diretora que é Socorro Bahia, comungamos do mesmo pensamento, do modo de agir, do jeito de ser da biblioteca, entendeu? Então é muito apoio. Então, quando a gente tem essa integração profissional, institucional também, né? Isso também dá uma força, né, pra gente. É muito importante é mostrar. Não é só desgraça, né, Raimundo? Não é só violência também. A gente tem bons frutos, né? E que a leitura tá dando isso pra gente, né? Que o livro, que o prazer, que as ações estão sendo feitas. Tem uma equipe, a gente tem uma equipe de trabalho lá na biblioteca que veste a camisa com a gente, entendeste? Quando a gente tem umas parcerias, nós tivemos agora em abril o projeto Jardim Poético, houve a apresentação, os escritores têm o Instituto Extremo Norte, tem o Apolo de Caratateua, tem o escritor Hugo Chagas. Eu acho interessante falar dessas pessoas, que eles são muito parceiros. O Nego Rai, tem o mestre Rosemiro, que é de artesanato. Todos eles, quando a gente faz alguma ação lá, eles todos vão. Nós temos um coral lá em Quaraci, tem um coral de Libras lá da Escola Vertaninho, que a professora Sol desenvolve. Eles apresentam um coral que eles, olha só, imagina, né? E tem também os poetinhas da Vertano, onde eles declamam poesia sobre chuva, que é interessante, olha a criatividade. A roupa das meninas é toda da sombrinha, a saia delas, entendeu? E aí eles fazem nesse nosso jardim poético, aí a gente chama a comunidade para mostrar, porque a gente tem dentro desse jardim poético, a gente tá feira de talentos. E o que tu quiseres apresentar lá na feira de talentos, o que que tu faz? Tu faz fuxico? Faz crochê? Leva lá, mostra. Tu pode até vender, se alguém te interessar no teu produto, o que que tu tem? Tem CD usado lá, DVD usado? Tu pode levar. Então vira uma feira Feira de Talento, junto com poesias e toda hora os cantores. Aí tem alguns, o Bruninho já tá aí, ele vai, ele canta, tem o mestre Luizinho que vai lá, se apresenta, tem as escolas, tem uma rádio escola. Então olha só como é que a gente tá trabalhando lá, tá entendendo? Todas essas pessoas vão lá, os meninos da dança de rua se apresentam. Então é um dia. Começa às 9 horas e termina às 17 horas. Todos lá entram na biblioteca, entram lá e ficam participando. Quer dizer, tá aí um espaço extremamente, pra mim, altamente dinâmico. Eu tô muito agradecida, eu tenho muito prazer no que eu faço. E mais uma vez agradeço aqui ao parceiro Raimundo, que também a gente tá aí nessa campanha pra formar os leitores, pra fazer o plano, plano municipal de livro, leitura e literatura e bibliotecas. Ó, tá vendo só comecei? Então, e a prefeitura tá abraçando aí a FUNBEL, a Biblioteca Pública Municipal, estamos aí, a Biblioteca Pública Estadual, a Arthur Viana, e a gente tá aí com outros parceiros, o Museu Iguild.
Como é que esse trabalho desenvolvido por você transforma também a sua vida?
Eu nasci no bairro do Guamá. Muito provavelmente eu vá morrer aí. Mas eu não vou ficar no Santa Isabel, porque a cova eu comprei pra lá, pro outro lado. E o Santa Isabel não dá mais. Eu acho que é assim, o ser humano, ele, a diferença dele, pelo menos pra mim, com os outros animais, é que ele sonha, ele projeta. Eu tenho meus projetos de vida. Andar numa cidade civilizada. Civilizada significa andar sem medo. Sem medo do ladrão, mas sem medo também da polícia. Porque pela sua cor, você é julgado. É, você entrar no shopping, já te olham com uma cara. Se tu for preto e ainda andar com uma roupa diferente, como eu aqui, eu ando com... tô de sandália. Uma camisa verde de propaganda e tal. Então, se você entrar, vão logo te olhando. Ou seja, existe algo de errado dentro da cidade. Nós precisamos fazer algo. Então, só nesse fazer algo já me traz uma grande satisfação. Eu costumo jogar bola com meus alunos, eles adoram reclamar do juiz. Eles dizem, reclame do juiz, mas continue jogando. Nunca pare, porque você vai ficar reclamando do juiz. Porque se você ficar reclamando, seu time vai perder. E eu levo isso também para a história do nosso trabalho. Eu não gosto do juiz. Eu reclamo com o juiz, mas eu não paro de trabalhar. Eu continuo correndo. Quando você percebe que você está fazendo algo positivo, necessário para a sociedade, sua vida ganha significado. E viver hoje com significado na vida é fundamental. É mais importante do que o dinheiro. É mais importante do que a posse. Você saber pelo que você está aqui. Saber que missão você está fazendo. E saber que o que você está fazendo não é uma coisinha pequena que vai interessar só para você. Mas vai interessar para todos. Inclusive para os teus inimigos. Isso é grandeza. E quem tem grandeza na vida, vive feliz. Então, se eu tenho resultado, felicidade, para mim já está ótimo. Então, são essas coisas que de você estar podendo ajudar as pessoas, não no sentido de que aquele sentido mais filantrópico. Não, nós estamos transmitindo força, porque aquela pessoa ganhar força, eu vou ganhar força também. Uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa, onde a justiça funcione realmente, é o prêmio que, para mim, todo ser humano racional, suficientemente racional, pode desejar. Um bom lugar para viver. E por esse bom lugar para viver, eu fico satisfeito pelo trabalho que está sendo feito.
Antes da gente encerrar o programa UFPA Ensino de hoje, eu queria que vocês deixassem o endereço, o contato de cada projeto para as pessoas que se sentirem interessadas em acompanhar mais de perto o trabalho de vocês, procurar mais informações. Raimundo?
O Espaço Cultural Nossa Biblioteca, ele está localizado aqui na Rua 25 de Junho, número 214, entre Barão de Garapé-Meri e 3 de Outubro. O telefone é 3249-5270. Quem quiser participar, pode ligar para a gente, faz uma visita. Quiser participar para aprender a ser mediador, melhor ainda. Não precisa ser mediador lá dentro da nossa biblioteca, pode ser em qualquer outro lugar desse planeta, contanto que queira levar a leitura. Pode ajudar também nas suas profissões, se puder dar uma palestra, fazer qualquer outra coisa que possa ajudar o morador do bairro e até outros da nossa rede de bibliotecas a ajudar as pessoas a compreenderem melhor determinados assuntos que a pessoa pode ser especialista e poder fazer. Pode também participar como voluntário. Se quiser ajudar mesmo lá da sua casa doando os livros, mas por favor, viu? Não é o livro que você não quer mais. É o livro, aquele livro que tem significado. Nós vamos estar na Praça da República, provavelmente no primeiro final de semana de julho. Provavelmente, ou então no último final de semana de junho, para nós fazermos uma chamada a respeito do livro e da leitura. Então, se você quiser participar nessa mobilização, também pode participar. É isso. E queríamos agradecer a oportunidade à Universidade Federal do Pará, aqui o curso de Letras, Comunicações, no caso, né? e lhe convidar também para fazer uma visita lá no Espaço Cultural e, se puder, também participar junto conosco lá na discussão dessa rádio comunitária, né, que nós vamos pedir o apoio da universidade nesse sentido para fazer também esse link, fazer uma rádio comunitária bem ampla, onde os vários setores que compõem o bairro, a área como um todo, possam estar participando, para nós fazermos de fato uma rádio livre, né, uma rádio que não vem um grupinho, outro grupinho pegue, mas todo mundo, ela esteja aberta para que possa haver essa liberdade de comunicação tão necessária hoje dentro da nossa sociedade.
Bacana, convite aceito, viu? Terezinha, o endereço da Biblioteca Municipal Albertano Rocha, por favor.
A Biblioteca Pública Municipal Albertano Rocha, ela fica na Rua Manuel Barata, número 80, entre Pimenta Bueno e a Rua do Cruzeiro, ou seja, ela é na beira da praia lá do Cruzeiro. O contato é 984-17-5894, 3297-8141, e também nós temos uma página no Face, né, que é a Biblioteca Pública, basta acessar a Biblioteca Pública Municipal Albertano Rocha, que aí você já entra direto. E aí eu convido mesmo para as pessoas para compartilhar e para participar e para acessar o nosso Face da biblioteca, porque hoje são todos muito tecnológicos. Então eu convido também para participar do projeto Boiparense, já vai começar os ensaios, eu deixo aqui o convite, né, para conhecerem, para comunidade acadêmica, que é de lá de Quaraci, eu sei que não é tão próximo como aqui é o Guamá, né? Mas tem, com certeza tem estudantes de Quaraci que conheçam a biblioteca, é um espaço muito prazeroso. Muito obrigada pro espaço aqui, muito obrigada, Denise, muito obrigada a todos daqui, a equipe, tá, que faz esse trabalho. Parabéns para vocês, são jovens aqui, cheio de garra.
Bom, hoje recebemos a bibliotecária Terezinha Lima, que trabalha na Biblioteca Pública Albertano Rocha, que fica em Quaraci, e também Raimundo de Oliveira, integrante do Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Nós agradecemos a participação de vocês no programa UFPA Ensino de hoje. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Denise Salomão, produção e roteiro, Denise Salomão, gravação e montagem, Éder Monteiro e João Nilo. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.